partidos que apresenta sobre este artigo uma proposta, tem a ver com um aspecto que também nos parece fundamental. É importante que o país crie a noção, um consenso em torno do equilíbrio orçamental. E isto não tem nada a ver com a discussão sobre a dimensão do Estado. Não há qualquer evidência empírica, do ponto de vista da teoria económica e daquilo que é a literatura económica, entre dimensão do Estado, equilíbrio orçamental e eficiência dos gastos públicos. Há Estados, como por exemplo os Estados nórdicos, em que a despesa pública rondará os 50% do PIB e que são Estados com níveis de eficiência bastante elevados, e há Estados, como por exemplo o Japão ou os Estados Unidos, em que a despesa pública está claramente abaixo dos 40% do PIB, e que também tem níveis de eficiência da sua despesa e do seu governo relativamente elevados. E porquê é que o consenso do equilíbrio orçamental é importante e porquê é que o equilíbrio orçamental é condição necessária, mas não suficiente para o crescimento económico? Porque tudo o que seja políticas que assentam em déficit e, portanto, em mais dívida, são políticas de momento que necessariamente implicam impostos futuros. E, portanto, são políticas que beneficiam as gerações atuais à custa daquilo que é o maior encargo das gerações futuras. Não estou com isto a dizer que o Estado não deva ter déficits nominais, o que estou a dizer é que, do ponto de vista estrutural, os déficits devem estar equilibrados. E, portanto, a definição da dimensão do Estado deve constar, deve ser uma decisão política a cada momento, das maiorias que se vão formando neste Parlamento, mas essa dimensão do Estado, seja por via de mais despesa ou por via de menos impostos, não pode ou não deve ser feita à custa daquilo que é mais carga, mais impostos ou mais carga fiscal para as gerações futuras. E daí o nosso número 1 do artigo 106, relativamente àquilo que é a solidariedade intergeracional, atendendo ao que é o artigo 13 da Lei de Enquadramento Orçamental. Por outro lado, a dimensão do Estado também não é, enquanto que a dimensão do Estado é uma decisão política, e se quisermos ideológica, que varia em função das maiorias que este Parlamento vai tendo, a organização da administração pública e a boa gestão da despesa pública não tem nada de ideológico, uma vez que é essencialmente uma decisão, se quisermos, técnica ou tecnocrática. E nesse sentido, aquilo que é afirmado por todas as entidades internacionais e nacionais, é que, de facto, o Estado português, e uso aqui o Estado num sentido lato do setor público, tem uma gestão financeira absolutamente anacrónica que resulta, em grande medida, de uma reforma que foi feita no final dos anos 80, a RAF, a Reforma da Administração Financeira do Estado, com ainda algumas normas que vêm do final dos anos 60, ou dos anos 60. E, portanto, é absolutamente anacrónico, e nós estamos a falar. O Estado português é uma entidade com 5 mil entidades, se me permite, ou é um universo com 5 mil entidades, que vão desde entidades que têm centenas de milhões de euros de orçamento, até juntas de freguesia que têm poucas dezenas de milhares de euros de orçamento. É um universo que emprega cerca de quase 1 milhão de pessoas, se contarmos os funcionários públicos e todos aqueles que trabalham nas empresas públicas ou empresas detidas maioritariamente pelo Estado, e tem uma despesa pública na ordem dos 110 mil milhões de euros. E, portanto, este gigante é gerido, do ponto de vista financeiro, patrimonial e de recursos humanos, com regras que têm pelo menos 30 anos. E, por isso, nós precisamos de fazer uma reforma das finanças públicas, que foi, aliás, lançada em 2015 pela aprovação da nova Lei de Enquadramento Orçamental, que infelizmente não tem tido os avanços que seriam esperados em 2015, e por isso é que esta necessidade de planeamento de médio prazo, de garantir a quem gere as entidades públicas, independentemente de ser administração direta ou indireta, ou independentemente de ser administração central, regional ou local, que tem uma programação plurianual da despesa pública, porque só dessa maneira é que os gestores públicos podem se comprometer com objetivos, com metas, com outputs e outcomes, porque sem saber que recursos é que terão nos anos seguintes, sem saber qual é o envelope financeiro que lhes está destinado para aquela missão, é muito difícil que possam planear e gerir de forma mais eficiente. Ainda neste artigo 106, pretendemos que passe a haver previsão constitucional daquilo que é já, de certa maneira, uma regra europeia que decorre da reforma de 2010 da supervisão orçamental europeia e que está no TUPEC, e que é que as previsões macroeconómicas sejam não apenas avaliadas, mas também validadas por uma instituição independente, no nosso caso, o Conselho de Finanças Públicas. No artigo 103, relativamente ao sistema fiscal, nós entendemos que o imposto sobre o rendimento deve-se manter único e progressivo, e entendemos que a progressividade do imposto é um elemento fundamental naquilo que é uma das três funções da política orçamental, que é a redistribuição, as outras são a arrecadação de receitas e a estabilização macroeconómica, nas três funções de Musgrave, e nós entendemos que a progressividade do IRS é um elemento estrutural do sistema fiscal, pois podemos naturalmente discutir, mas mais uma vez isso é uma decisão de cada governo que se vai formando, o nível da carga fiscal de cada um dos escalões de IRS e o próprio nível da progressividade, se ela deve ser maior ou menor, mas entendemos que a progressividade é um elemento fundamental na estrutura do sistema fiscal. Entendemos também, porque se é verdade que a dimensão do Estado é uma decisão política a cada momento e, portanto, marcada com alguma marca ideológica, também não é menos verdade que, se assumirmos como compromisso o equilíbrio orçamental, mais despesa tem que significar necessariamente mais impostos e menos impostos tem que significar necessariamente menos despesa. Mas isto não pode deixar de ser feito num contexto em que o país não tem, ainda por cima, outros instrumentos de política económica, como a política monetária e a política cambial, não pode deixar de ser feito no enquadramento daquilo que são os nossos concorrentes europeus e, nomeadamente, os nossos concorrentes diretos dos países da coesão e, portanto, daí nós, no 103, defendermos que o sistema fiscal assente nos princípios do número 1, 2 e 3, sobre impostos de rendimento, impostos sobre o consumo e impostos sobre o património, deve também moderar o seu esforço fiscal e deve olhar à competitividade e depois deve também, para além deste ponto, que nos leva depois muito a discutir as taxas, mas deve também atender, no número 5, àquilo que são as outras fraquezas ou os outros pontos fracos do sistema fiscal. O nosso sistema fiscal não tem apenas uma elevada tributação do ponto de vista do esforço fiscal e do ponto de vista das taxas nominais de IRS e de IRC, tem também problemas de estabilidade. Permitam-me só dar um número, e o estudo é de 2016, mas entre 1989 e 2014, os 5 impostos mais importantes, portanto o IRC, o IRS, o IRC, o IVA, o IMI, antes autárquica, e o IMT, antes CISA, estes 5 impostos foram alterados por leis ou decretos-leis 493 vezes no espaço de 26 anos, num total de mais de 3.100 artigos alterados, o mesmo artigo, obviamente, alterado muitas vezes, 10, 15, 30 vezes, ou mais. Portanto, a estabilidade do sistema fiscal, a sua previsibilidade, e depois a simplificação e a eficiência, porque outra das queixas que é feita sobre o nosso sistema fiscal, além da tributação e da complexidade e da instabilidade, é também o elevado custo de cumprimento das obrigações fiscais, para além da morosidade daquilo que é a litigância entre os contribuintes e a administração fiscal, bem como depois com os tribunais administrativos e fiscais. E também necessário, obviamente, o combate à fraude e à evasão fiscal. Depois propomos um reforço da independência do Banco Central, e isto liga com uma outra proposta que não está aqui em discussão, mas que é que o Banco Central, junto com outros reguladores, a sua nomeação possa ser feita pelo Sr. Presidente da República. E depois, no artigo 107, um reforço daquilo que é a discussão e a apreciação. Não, esta da nomeação para o Presidente da República não está aqui. Não está aqui, peço desculpa. Já, não está no âmbito, não está no âmbito da discussão.
Essas
mas de certa maneira são complementares e por isso é que eu a trouxe à colação. E depois, no 107, reforçar aquilo que é a apreciação e a discussão da Conta Geral do Estado. Nós passamos quase 2 meses a discutir o Orçamento de Estado e depois despachamos, peço desculpa pela expressão, despachamos a Conta Geral do Estado num debate, creio que normalmente com grelha de 30 minutos, e a Conta Geral do Estado é que nos mostra efetivamente aquilo que cada governo em cada momento fez, enquanto que o Orçamento apenas nos diz o que é que o governo pretende fazer. E com isto termino. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra agora pelo Chega o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Irei começar então por apresentar a nossa proposta de alteração. O Chega defende é um flat tax com uma redução fixa inicial, ou seja, haver um floor de rendimento a partir do qual é aplicada essa taxa. Consideramos que o IRS deveria ser um imposto de base proporcional e não de base progressiva, por duas grandes razões. A primeira razão encontra-se relacionada com o argumento utilizado para a aplicação de uma tributação progressiva, a denominada redistribuição de riqueza, ou seja, a transferência da riqueza de alguns indivíduos para outros por meio de mecanismo de tributação. Contudo, a tributação agravada de indivíduos com rendimentos superiores não garante que exista uma correta ou até linear redistribuição de rendimentos aos titulares de rendimentos inferiores. Dir-se-á mesmo que, em muitos casos, da aplicação do imposto progressivo não decorre um nivelamento do ónus contributivo de cada contribuinte adequado à real diferença entre os respectivos rendimentos. Conforme já referimos, a progressividade em causa apenas se projeta sobre o montante do imposto pago e não no montante do rendimento líquido após o imposto. Como tal, em muitos casos, sob o apanágio de uma efetiva redistribuição, mais não se faz senão agravar a tributação de rendimentos mais elevados para, em momento posterior, manter relativamente intacta a situação dos contribuintes com rendimentos inferiores, utilizando assim a receita parcial correspondente à tributação daquele primeiro grupo em fonte de despesas totalmente distintas, o que entre nós, digamos, é consentido desde logo pela natureza geral ou não consignada do IRS. Ou seja, a tributação agravada de indivíduos com rendimentos superiores apenas se projeta numa redução do respectivo rendimento disponível, sem qualquer conexão direta ou imediata com a situação de cada um dos contribuintes de rendimentos inferiores. A segunda grande razão de considerarmos que o IRS deveria ser um imposto de base proporcional e não progressiva encontra-se relacionada com a falácia dos sistemas de dedução em sede IRS. Com a implementação do flat tax, os sistemas de dedução desapareceriam ou seriam mais reduzidos a categorias de base geral, fomentando a consideração no plano fiscal de despesas totalmente adequadas às preferências e necessidades de cada indivíduo e do seu agregado familiar. Nesse sentido, o objetivo central passaria por substituir o peso das deduções por algo muito mais relevante, o aumento do rendimento disponível e, por seu turno, o incremento da capacidade de cada contribuinte para a realização de toda e qualquer despesa em causa, e não de apenas aquelas que teriam elegibilidade para uma dedução à coleta, ainda assim limitada, como sucede em sede de IRS. Em suma, a implementação de um flat tax sobre o IRS permite margens de libertação de rendimento disponível ou líquido são progressivamente maiores, tão maiores quanto maior for o rendimento. E se tal poderá levar a que os indivíduos com rendimentos inferiores possam suportar taxas efetivas de imposto ligeiramente superiores às que vigoram em modelos de base proporcional, será sempre uma excelente oportunidade para o Estado implementar as medidas redistributivas que refere constantemente, mas que raramente se vislumbram no que acresce, ao que acresce em especial relevo, que no modelo mitigado de imposto proporcional é estabelecida na nossa proposta a aplicação de uma banda de isenção de imposto para indivíduos com rendimentos inferiores. Agora passando, digamos, ao artigo 102 e à proposta da IEL, portanto, a IEL acrescentou o número de forma a limitar desde logo o legislador ordinário sobre a forma de designação ou nomeação dos membros do órgão dirigente do Banco de Portugal. Atualmente esta matéria, como sabem, é regulada pela Lei Orgânica do Banco de Portugal e é efetivamente onde nós consideramos que se deve manter. De resto, Chega propõe que o Presidente da República proceda à nomeação do Governador, o que nos parece mais adequado do que aquela que é proposta agora apresentada. Por outro lado, também temos uma questão a colocar à IEL, é que nós não percebemos se quando